tema hoje é o Sermão da Montanha. Todo mundo já ouviu falar no Sermão da Montanha, mas para a gente chegar nele, eu quero contar um pouco da história. Jesus, quando começou as pregações dele, antes ainda das pregações, ele começou a convidar aqueles que seriam os seus apóstolos. Então ele foi lá em Cafarnaum, o primeiro que ele chegou foi a Pedro, e convidou se ele queria participar da implantação do reino de Deus na terra. A gente sabe que o Pedro aceitou. E assim foi, um por um, fazendo o convite. E a partir dessa formação, começaram as pregações. As palavras que ele trazia, um povo humilde, um povo sofrido, um povo necessitado dessa luz, desse caminho que ele mostrava, se encantou e, de uma certa forma, aderiu a essa proposta. Porque quando ele falava, ele não falava para a mente. Nós, muitas vezes, quando ouvimos alguma coisa, nós ficamos raciocinando sobre as palavras. Ele entrava direto nos corações. O magnetismo dele, das palavras, da mensagem, pegava diretamente no sentimento. E aí, eu trouxe até o livro aqui para contar um pouquinho, pouca coisa. Num determinado momento, Mateus estava na sua casa e vieram três homens falar com ele, pessoas simples, e disseram para ele que gostariam de saber mais, porque sabiam que ele andava com Jesus, gostariam de saber mais o que, que eles precisariam fazer para dar, vamos dizer assim, mais efeito nos seus atos, na sua vida, nessa direção desse reino que ele prometia. E Mateus, ainda tentando também entender o que significava esse reino dos céus, até disse assim para eles, que eles eram pessoas muito simples, não entendendo muito bem, né? Ele disse assim, por exemplo, para um, o que tu pode ajudar nessa implantação, sendo tu um homem aleijado? Para o outro, ele disse, a tua família te expulsou de casa? Tu tem teus problemas para resolver? Para o terceiro, tu anda tão atarefado com várias coisas do mundo que tu mal consegue cuidar de ti. E essas pessoas, quando ouviram isso, perceberam que ele falava verdades, né? Realmente eles eram pessoas comuns, que nem nós. E ficaram um pouco tristes até por isso. Depois, quando Jesus chegou, Mateus até foi contar para ele, né? Ah, aconteceu isso, isso. E Jesus disse para ele o seguinte: precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam. Um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que aquela de defender o fruto da sua vitória material? Então, ele explicando, né, que aqueles eram aqueles que realmente conseguiam, muitas vezes, compreender a profundidade do que seria isso. Porque os outros, os que vencem no mundo estão realmente mais preocupados em manter as suas conquistas. Então, de forma nenhuma ele chamou a atenção de Mateus, ele apenas explicou e ele compreendeu. Era a forma como ele fazia, né? E depois, mais adiante, ele dá outras explicações. Esse livro aqui, para vocês verem, vou deixar ele depois de pé aqui. Ele tem 30 contos, desde o início até o fim da vida de Jesus. Do início da parte que nós conhecemos, né? Ele só arremata dizendo: os vencidos à sorte, aqueles que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, para esses, o Evangelho vai assentar suas bases. Serão eles que vão levar adiante essa proposta que ele estava trazendo. Aqueles três que tiveram com Mateus ficaram sabendo que ele ia pregar no monte mais tarde e se dirigiram para lá. Eles não desistiram da ideia dessa melhora. E aí, então, depois tem aquela, o sermão da montanha que nós conhecemos, ou as bem-aventuranças que nós ouvimos. E nele, alguns dessas bem-aventuranças, ele fala e ele, mais uma vez, ele toca os corações. Quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele fala da vida futura, ele não fala dessa vida. Porque não tem como a gente dar uma volta tão grande e receber aquilo que nós queremos, mas não é isso que ele nos promete. Então, feliz de ti que sofre nessa vida, porque através do sofrimento tu vai ter a oportunidade de te transformar, de compreender o mundo em que tu está e o mundo em que ele está nos prometendo, a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Ele continua e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, e fala dos humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade como um fundamento para que nós consigamos compreender e nos perceber como iguais. Coisa que é muito difícil que a gente compreenda e entenda isso verdadeiramente. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Coloca a pureza de coração como algo essencial, conseguindo eliminar aos poucos, não vamos fazer isso de uma vez só, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o que nos isola e nos distancia uns dos outros. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados de filhos de Deus. A moderação, a doçura, perdão, todas as características que nós precisamos desenvolver. Uma se fala muito, é a paciência. Precisamos desenvolver cada vez mais para que a gente consiga sair de tudo isso que nos rodeia. Porque nós damos muito mais atenção ao que está ao redor do que está dentro. E ele falava para o espírito, não para o corpo, não para o momento, a vida eterna. Bem-aventurados os misericordiosos. A lei de justiça, que nós não conseguimos ver muitas vezes no nosso mundo, porque, uma, pelo nosso próprio julgamento, nós achamos que deveria ser diferente, e outra, porque muitas vezes ela não ocorre aqui. A verdadeira justiça, ela se processa todos os dias, em nós mesmos. Por que que eu não sou igual ao outro que eu gostaria de ser? Por que que eu não tenho tal coisa? Ou, não é nem coisa, é qualidade, aptidão, capacidade, inteligência. Por que que eu não tenho? Então, eu preciso trabalhar nesse sentido para ter isso dentro de mim. E aí, numa outra existência, eu venho com isso mais fortalecido. Para quê? Para compreender um pouco melhor esse reino dos céus, como ele diz. E para conseguir implantar ele aqui dentro, não aqui fora. Na época e ainda hoje, muitas pessoas não entendem esse reino, acham que é algo material. Ao longo da história, a gente sabe de várias situações, como cruzadas, guerras santas, inquisição, onde se colocava a força, a questão religiosa. É assim, tem que ser assim, e se não for assim... E a gente sabe que isso não deu em nenhum fruto positivo. Porque cada um de nós tem a sua caminhada, tem o seu processo, tem a sua compreensão. E dentro de tudo isso, aquilo que realmente a gente expõe, e todos estamos aprendendo a fazer isso, é o que é verdadeiro. Não é a religião, não é a pessoa. Não houve no mundo ninguém mais humilde do que ele. É por isso que a gente fala tanto de Jesus, porque ele foi o modelo. E as palavras dele continuam ainda valendo para que a gente consiga tentar fazer essa transformação tão necessária dentro de nós. É uma leitura extremamente agradável esse livro. Então, fica a sugestão para quem quiser ter ele como livro de cabeceira, dar de presente, dá para fazer um monte de coisa. Com certeza, é muito bom. Livro Boa Nova.